Sob a proteção de Deus e havendo o nome legal, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata de número 11 e também da ata de número 12.
Ata de número 011/17, da sessão extraordinária do dia 15/8/2017, primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 21h01 do dia 15/8/2017. No plenário Artur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Nema, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Mundim, Genedi, professor Rafael, os vereadores Jurandi de Oliveira, vice-presidente, Carlinho da Vila, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho, Joel Strovão e o Macarrão e vereador Wene Patrick não compareceram à sessão. O vereador Joel Strovão justificou sua ausência durante a sessão ordinária do dia 8/8/2017. Expediente. A ata da sessão anterior, do dia 21/6/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. Projeto de lei 038/17, que autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação mútua com a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária EMATER, objetivando a conjunção de esforços para execução de um plano de trabalho de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária e da outras providências. Foi aprovada em todas as fases por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereador Carlinho da Vila, Eduardinho de Paiva, Joel Strovão, Jurandi de Oliveira, Macarrão e Wene Patrick. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 011/17, CD e DVD. Em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente declarou a o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h19. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Ata número 012/17, das sessões extraordinárias do dia 10/10/2017, primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. As sessões extraordinárias convocadas para o dia 10/10/2017 não foram realizadas devido à retirada da única matéria constante na pauta das sessões. Após o encerramento da sessão ordinária desta mesma data, o vereador Genedi Ribas, líder do governo, retirou o projeto de lei ordinária número 050/17. Esse pedido de retirada foi apresentado previamente à presidência através do memorando número 037/17. Dessa forma, o presidente optou por não abrir as sessões extraordinárias. Compareceram os vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joel Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. O vereador Miro Bike não justificou a ausência nestas sessões extraordinárias. Nessa sessão extraordinária, seria apreciado o projeto de lei ordinária número 050/17, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do artigo 8º da Lei nº 535/11, de 23 de dezembro de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Formosa, Goiás, e dá outras providências. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavei a presente ata, que independerá de aprovação.
Em discussão, a ata de número 011 e também a ata de... É somente a ata de número 011. Em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para a ordem do dia.
Projeto oriundo do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 052/17. Dispõe sobre o reparcelamento de débitos do município de Formosa com seu regime próprio de previdência social, RPPS, e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
As palavras serão brevíssimas. Muito breves. Eu já votei um parcelamento no ano de 2013, em 2014 votei contra, em 2016 votei contra, em 2016, no final do mandato, aquele, só o voto meu do vereador Domingos Filho de contra, e em 2017, já esse, já do prefeito Ernesto, se eu não me engano, não estava na base dele ainda não, mas não estava mais na base dele e votei contra, né? Na terça-feira, a gente recebeu algumas pessoas do Conselho de Previdência que mostraram para a gente a forma que é nociva ao servidor público a eleição do projeto. Acredito que eles tenham procurado também cada um de vocês. Tenho certeza que cada um de vocês estão votando com a consciência de vocês. A minha consciência fala que o projeto é nocivo aos servidores públicos, por isso eu vou votar contra.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ainda presente, cumprimento aqui também nosso secretário de Finanças, Guto, ainda não tinha cumprimentado aí, seja bem-vindo. Senhor presidente, nobres colegas, a responsabilidade é grande, né, que se apõe sobre esta casa. Nós queremos ver sempre o melhor para nossos servidores ativos, queremos com certeza ver sempre o melhor para nossos servidores inativos que já labutaram e estão aí gozando de uma aposentadoria, outros beneficiários do Fundo de Previdência que são aí pensionistas. E a gente tem que se preocupar realmente assim, com essa base de sustentação, né, que possa aí estar fazendo suporte para pagamento, para cobrir toda essa demanda de recurso. O Fundo de Previdência, que é um fundo próprio do município, traz realmente um encargo maior direto ao nosso executivo local. E também essa responsabilidade se recai sobre nós, porque a população que não faz parte desse contexto, servidores, que não faz parte desses servidores ativos, não faz parte desse contexto de beneficiários do Fundo de Previdência, ela demanda do nosso executivo ações, atitudes, prestação de serviços, que também são imediatas. População que demanda, que aí podemos dizer, no nosso município, se torna a maioria, né, em relação a essa classe de servidores, ativos e inativos, demanda aí o que está se fazendo na cidade, o recapeamento, energia, lâmpadas em todos os postes, asfalto, como é a previsão de se começar. Só que para fazer tudo isso, demanda o quê? Recurso. E o que acontece na realidade é que o cobertor, ele é muito curto e o corpo se torna grande em nosso município. Então, nós temos a todo tempo mãos puxando para um lado, mãos puxando para outro, e aonde ele tem, vamos dizer, mais força ou mais condições ou mais capacidade, acaba tendo que deixar a outra parte, de certo, descoberta. Então, nós estamos aqui, com certeza, tanto oposição, né, aqui estabelecida nessa casa, que se faz necessário ter oposição, porque se pensássemos todos iguais, onde é que nós iríamos parar? Né? Se faz necessário. Mas tenho certeza que tanto quanto oposição, quanto vereadores aqui de situação, que são da base de sustentação do Executivo, tem sim a preocupação e a responsabilidade de querem o melhor realmente para a Formosa. Como o vereador Wenner relatou, o fato aqui em discussão, parcelamento dos débitos da Previdência Municipal, nós que já estamos aqui na segunda legislatura, passamos aqui pelo menos por quatro, desde 2013, veio 2015, 2016, já passamos por um aqui em 2017 e vem em voga aqui realmente mais novamente essa matéria para a nossa apreciação. Temos acompanhado a austeridade do nosso prefeito, Ernesto Roller, no quesito financeiro. Digo do prefeito Ernesto Roller porque ele é o condutor máximo da gestão do nosso município, mas temos sim que também reconhecer a importância que tem o nosso secretário de Finanças, que é Guto, que até que se faz presente. A austeridade, né, na economicidade dos recursos, podemos aí citar exemplos, não com situações pontuais, mas a economicidade que já tivemos aí em locação de imóveis, em locação de veículos, locação que antes era paga, que nenhum mês dava para se comprar um veículo ao mês. Então, muito disso já foi reduzido, enxugado, e com isso é que se está se fazendo os benefícios que têm sido feitos em nossa cidade. E a vontade, acreditamos e temos a convicção, que é de muito mais. E por isso eu digo, o cobertor é curto, o corpo é grande, e aonde tem para se economizar, aonde tem mais para buscar recurso ou para se fazer recurso aparecer. Aí vem a situação realmente atual, específica, e de dificuldade que não é só no nosso município, desse aperto com relação à Previdência. Olhando nos telejornais, a gente consegue enxergar que essa situação de dificuldade ela não é só Formosa, não é prerrogativa só nossa. Claro que tem municípios em muito melhores condições, mas não é só nosso. Então, anteriormente, o parcelamento ele se permitia em, no máximo, 60 meses. Na situação atual, como justificado aqui na justificativa do projeto, uma resolução do Ministério da Previdência permitiu-se esse parcelamento em mais vezes, em até 200 parcelas. É natural, é normal, é lícito que o município queira assim o fazer? É natural, é lícito. Trabalho eu em banco e vejo ali a todo dia pessoas que estão com parcelas altas e precisam de recursos, precisam de uma folga financeira, vão lá e, ó, vamos reparcelar a minha dívida para que eu tenha uma folga. É lícito aqui o que está se pedindo. E é entendível, e é cabível dentro dessa ótica de folga financeira. Embora, assim, a gente tem preocupação com a sanidade financeira também do nosso fundo, porque se daqui a alguns meses, daqui a um ano, quiçá, faltar recurso para pagar os aposentados, e aí, de onde vai, o que se vai se fazer? Vai deixar sem pagar? Vai transferir dinheiro do erário para socorrer? Então, assim, eu quero crer que o executivo tem isso muito bem estabelecido. Porque se assim acontecer, nós aqui desta casa seremos os primeiros que ali iremos cobrar responsabilidade do executivo. Trago outra preocupação. No parcelamento, no reparcelamento ocorrido através da Lei 005/2017, de 6 de fevereiro de 2017, já então nessa legislatura, ocorreu nessa ocasião desse parcelamento que ele já era um reparcelamento do que tinha acontecido no final de 2016, pelo então prefeito Itamar Barreto. E uma das necessidades desse reparcelamento que aconteceu em fevereiro de 2017 foi a falta do, quando em 2016, a falta do demonstrativo financeiro do débito atualizado, da dívida atualizada lá, parcelada lá no final de 2016. Então, houve uma inviabilidade dentro do Ministério da Previdência Social, que teve, então, que retornar essa casa em fevereiro e que tivemos, então, que fazer o parcelamento. Em fevereiro, nós tivemos aqui, realmente, o resumo, todo o demonstrativo da dívida que estava sendo parcelada, que chegou a 25 milhões. E eu coloco isso aqui, senhores, não como uma forma de querer inviabilizar aqui o projeto, mas como uma forma, assim, de querer resguardar nós e resguardar até o próprio executivo, de que se esse parcelamento possa também não ser inviabilizado pela falta do demonstrativo de débito atualizado, que é a dívida desse parcelamento de fevereiro, que é o objeto agora de reparcelamento, não é isso? E talvez, não sei, se para a gente amadurecer, outros vereadores vão verbalizar, talvez até termos o suporte aqui do nosso jurídico, que possa talvez nos auxiliar, talvez até aproveitar aqui a presença do nosso secretário de Finanças e também trazer alusão a esse ponto, para que nos deixe confortável de que até essa lei sendo aprovada, ele não seja inviabilizado pela falta do demonstrativo financeiro. Porque se assim não for, eu tendo assim a ser pela aprovação, a ser pelo apoio ao pedido de reparcelamento, até porque eu quero ver Formosa
como está... Parte, vereador.
Pois não, vereador.
Só fazer uma pergunta. O senhor conversou com o representante do sindicato no conselho?
Conversamos, sim. E até porque eu quero ver Formosa cada dia melhor, como estamos vendo a população apoiar, a população elogiar, a população se sentir guarnecida com os serviços públicos que estão sendo oferecidos, limpeza, asfalto, recapeamento, micro-revestimento, melhora na saúde, não é isso? Isso que a gente quer ter esse feedback da população para que a gente possa cada dia mais estar satisfeito pela realização plena do nosso trabalho. Mas eu faço essa colocação e registro a falta do demonstrativo financeiro como uma forma de querer também resguardar a validade aqui do projeto, do pedido de reparcelamento que a hora se coloca para a nossa apreciação. E ainda faço assim, um registro parabenizando ao nosso executivo, que também confirmado as informações por nós. Depois desse parcelamento que foi feito em fevereiro, o executivo tem honrado com todos os pagamentos com a nossa Previdência, tanto a parte patronal, tanto com a parte funcional, que essa aí nem se discute, é só repasse, não tem nem que dizer de atraso, a parte funcional, mas também com os três parcelamentos que hoje existem, que totalizam aí mensalmente os seus R$ 480 mil. Reais. Então, é um mérito do executivo atual honrar, desde da sua assunção na gestão atual, todos esses compromissos, todos esses pagamentos. Então, a gente faz esse registro, possamos voltar aí.
A parte,
aí.
Vereador.
Pois não?
Só para contribuir, em contato com o controle interno, com a Previdência, né? Hoje, em torno, esse parcelamento gira em torno de 480, 500, 535 mil, né? Esse parcelamento de 60 vezes, fazendo esse novo parcelamento 200 vezes, as parcelas seriam entre 140 e 150 mil, o que faria com que o executivo desse um pouco de folga aí para poder, né, fazer mais obras, tudo, né, e como o senhor bem colocou, que tem sido feito, o repasse tem sido feito mensalmente, só a nível de contribuição.
Pois não, vereador Enem.
Não, o que o vereador Bruno esquece é que a gente parcela quando a gente não está dando conta de pagar. Não é para fazer obras. Você não pode parcelar a Previdência para poder fazer obra. Né? Isso aí não isso, isso é. Isso é o argumento mais ridículo que eu escutei sobre essa questão. Né? Então, assim, se tivesse uma dificuldade de pagamento, ela está pagando certo. Agora vai poder para poder pagar a obra. Né? Assim, a gente está entendendo, está tendo uma boa vontade aqui de não endurecer o discurso, né? Mas retificar essa questão aí, que eu acredito que não está parcelando para fazer obra. Né? Porque se for isso aí, realmente é totalmente indevido o projeto.
Uma parte, vereador, rapidamente aqui. Só
pois não,
pegar
vereador,
o gancho da,
ficar à vontade.
O gancho aqui do vereador Enner. Vereador, qualquer empresa que está inadimplente, que não tem recurso nenhum em seu caixa e tem uma fatura a pagar, o que, que ele tem que fazer? Chegou no dia, não tem o dinheiro. Como que vai ser feito?
A parte, vereador...
Só terminando, só concluindo. Agora, o que o senhor mencionou a respeito das obras, já tem recurso destinado desse ano para o ano que vem, já para as obras, Ministério do Turismo e tal, e tal, e tal coisa, certo? Então, o que é que acontece? O prefeito, ele quer resolver uma situação que é uma pendência de outros gestores que deixou. Simplesmente, a gente está vendo aí que não está tendo evolução, porque ele chegou, recebeu aquela dívida para pagar, infelizmente, agora ele está querendo refazer. Aqui nessa casa foi parcelado e reparcelado. Agora, igual o vereador Bruno Araújo falou a respeito de parcela de 400 e tantos mil a 500 mil, diminuir para 140 mil, é óbvio que, chegando, vai ter o dinheiro para pagar. Tem alguns servidores que estão preocupados, servidores que já estão na fila para aposentar, pode mexer com eles, certo? Mas tem servidores preocupados com outra situação, certo? Em qual situação? Os antigos, infelizmente, vai ter um probleminha, certo? Mas o que, é que tem que ser feito? Conversar, chegar ali, nós aqui, junto com o prefeito, e resolver, sindicato também, é conversando que a gente vai resolver a situação. Mas, primeiramente, nós temos que tentar pagar uma dívida, porque senão, e outras dívidas que nós temos também, não é só essa dívida, não. Vocês todos sabem que nós temos várias dívidas. Então, já pegamos, inadimplência muito grande, certo? E não é complicado, não é fácil resolver essa situação, porque é muita dívida para ser paga. Agora, os recursos que estão vindo aí, vocês sabem que tem gente correndo atrás. Vários vereadores aqui mesmo já conseguiu emenda. O vereador Truvão, essa semana mesmo, conseguiu uma viatura ali. Eu vi até chegando, estava vindo de Brasília, depois daquele horário, eu vi essa viatura chegando. Foi duas, tá, vereador? Então, o vereador Macarrão já trouxe muito recurso, a vereadora Roberta e demais vereadores aqui, até o vereador Netinho também, todos. Então, é isso aí que a gente tem que fazer. Nós temos que tentar ajudar de outra forma, porque não tem outra forma. Infelizmente, eu votei nas duas passadas, eu votei contrário, certo? Contra o parcelamento e contra o reparcelamento. Mas agora, observando o vereador Jurandir, a gente vê que ele é um economista, a gente vê como que é a situação hoje do município de Formosa, e se não fazer dessa forma, infelizmente, quem vai sofrer vai ser os próximos gestores que vai chegar para ficar no nosso município.
Obrigado, vereador.
Uma parte, vereador, porque foi até citado o nome. Obrigado, só para esclarecer para o vereador Domingos, não foi eu que falei que foi o vereador Bruno que falou que vai economizar para fazer obra. Não foi eu que falei isso.
Não falei do dinheiro da Previdência.
Não, a pasta está com o vereador.
Falou no filme. A pasta está comigo. O senhor falou no filme. Eu só queria que fosse retificado.
Eu vou retificar, então, se o senhor entendeu dessa forma.
Não, eu não entendi, não. O senhor falou, eu não sou surdo. Eu tô, a palavra está comigo. O senhor tem que respeitar a minha fala.
O senhor está com a parte.
Tá, eu estou com a parte. Então, assim, o senhor falou que, que esse dinheiro vai servir para fazer obra. Eu não estou doido. Eu escutei, o senhor falou dessa forma. Agora, se o senhor se equivocou, tudo bem. Agora, o que tem que fazer, vereador Jurandir, é fazer esse esclarecimento para a gente. Se é para fazer obra ou se é para poder pagar a dívida de forma, para honrar a dívida, que não é do prefeito, que é de outro prefeito, mas para honrar de uma forma mais satisfatória.
Senhor presidente, eu gostaria ainda, sei que meu tempo até deve ter extrapolado, mas como temos a parte, ainda prolongar um pouco na minha fala, já caminhando para o encerramento.
Dois minutinhos para o senhor concluir.
Três. Com certeza, a complexidade administrativa do nosso município, ela é muito grande, né? Então, a necessidade de obras, ela é extrema, é a todo momento. A necessidade de pagar dívidas vencidas, também, com certeza, e já foi falado aqui por diversas vezes, administrar com folga financeira é muito fácil, né? Agora, administrar diante da dificuldade, diante de demandas extremas na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, aí que a gente tem que ver a habilidade realmente do gestor. Então, com certeza, vereadores, obras não pode parar em momento nenhum. Pagando previdência, não pagando previdência. Né? Saúde, ela nunca vai parar. Mesmo que tenhamos repasse estaduais, federais, as contrapartidas do nosso município, e acaba a coisa estourando aqui mesmo, quando não se tem recurso, acaba estourando realmente no município. O município é que tem que dar realmente as providências cabíveis e possíveis. Né? E a todo tempo vai ter dívida chegando, vai ter liminar chegando, querendo bloquear recursos do município, e realmente o malabarismo ele vai ser a todo tempo. Queria eu também, quero fazer assim, questão de frisar e deixar registrado, queria eu também, assim, que, não como forma de querer inviabilizar o projeto, mas dizer, gostaria eu que tivesse acompanhado do projeto um cálculo atuarial recente, mostrando realmente a sanidade financeira do nosso fundo de previdência. Digo isto porque eu sou componente de um fundo de previdência privada que eu pago há 24 anos no trabalho, no meu trabalho secular, e a gente se preocupa. Por vezes, nós temos ali que aumentar a nossa contribuição, porque um cálculo atuarial diz necessário naquele momento que fosse feito daquela maneira. Outras vezes, o fundo de previdência até nos alivia da nossa contribuição mensal pelo cálculo atuarial, indicar que naquele momento, pelas condições da economia, pelos resultados auferidos em suas aplicações financeiras, o fundo comporta uma diminuição da remuneração mensal. Gostaria eu, e deixo aqui registrado ao nosso executivo, que também subsidie a casa, não só esta casa, mas os servidores, o sindicato que seja, os servidores diretamente, desse cálculo atuarial mostrando essa sanidade financeira do fundo, porque a preocupação é a remuneração dos beneficiários que possam ter desse fundo de previdência, diretos ou indiretos, pensionista que seja, né? Então, esse cálculo atuarial é de extrema importância, para não ter, às vezes, até a necessidade de acontecer, como na gestão passada, o município ter que doar imóveis, como aconteceu com a doação do imóvel lá da promoção social, que tivemos que aprovar nessa casa a doação ao fundo de previdência. Se eu não me engano, teve outra doação, né? Não lembro qual foi o imóvel, mas lembro eu que teve outra doação, né? Então, tudo isso é demonstrado aonde? No cálculo atuarial. A gente faz essas explanações, abre a palavra para outros vereadores também compor e a gente tentar aqui formar, então, a nossa opinião para que a gente possa dar um encaminhamento aqui para o nosso projeto ora apresentado nesta casa. São essas minhas palavras, senhor presidente. Se necessário, a gente voltará aqui a relatar mais algo. Obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, meus nobres colegas, a CNM trabalhou muito nesse parcelamento no Brasil. Às vezes acho que é só em Formosa, não é no município de Formosa. Esse parcelamento no município, no Brasil inteiro. Quando chegou aquele 60 vezes, fevereiro, era o que tinha. Não tinha prefeito que conseguisse uma parcela a mais, é lei. Com a necessidade que os municípios estão enfrentando hoje, foi feito esse parcelamento de mais 140 vezes a mais, que dá as 200. Cada prefeito tem que chegar ao nosso presidente Temer e pedir migalhas para os municípios. Da Previdência, não vejo onde está sendo tirado, no momento que foi parcelado e diminuiu o custo. Vai aumentar a dívida? Não, não vai aumentar o tanto o juro. Vai ser parcelado a mais. Tem mais cima para pagar? Vai. Mas vem de quantos anos que vem tendo esses parcelamentos? Houve momentos que não teve pagamento da Previdência. Isso vem gerando esse desconforto em todos os municípios. Prefeito atrasados. Quando vejo um vereador falar que vota contra, eu vejo que ele não gosta do município de Formosa.
Reescreve, presidente.
Eu vejo. Isso é que eu vejo. Não tem amor nenhum por Formosa. Eu vejo, elogio aqui meu amigo Domingos Filho, que saiu daqui, falou boas palavras, falou a verdade. E até no momento depois, e vejo que o meu amigo que fala que vota contra, e fico entendendo ao contrário as palavras que a gente fala aqui. E eu concordo com o Domingo, o vereador, desse tratamento. Tratamento mesmo, gente. De repente, ele tira R$20 cada um aqui e dá para fazer uma consulta. Porque, olha aqui, ontem falou que tinha botado fogo no condomínio. E o vereador não falou. Coloca um áudio ontem falso. Um áudio que não tinha nada a ver. Vereador que é conhecido de Goiânia até aqui, com um vereador que não faz nada, mas está bem nas redes sociais. E está em todo lugar, mas não resolve porcaria nenhuma. Esse é o vereador. Esse é o cara, minha gente, que está nas redes. Então, com um plano desse, com uma lei dessas, e fala assim, eu sou contra. Coitado. É uma pessoa que precisa de cura, de oração, né, meu amigo Miro Bike? O carinho sabe, fala tanto aqui. Falou aqui no momento das suas falas, no seu desabafo. Tem que procurar recurso, né, Carlinho? Do jeito que está fazendo. Então, senhores vereadores, é um projeto interessante para o município, sim. Fico triste, nesse momento, as pessoas falar voto contra. Vota contra o município. Então, que pena que o meu amigo está aqui. O Bruno colocou as palavras e o vereador também interpretou de outra diferente. Então, acho que a casa está precisando, às vezes, ter uma parte de saúde. Doutor Bruno pode vir da assistência, mas não é psicólogo, né, doutor? Que pena. Tem que ser um psiquiatra para cuidar. Então, meus amigos, quando a gente fala, eu falo com firmeza. E para falar, tem que falar com convicção, que todos viram foi filmado. Quando fala, está no áudio. A dificuldade que está tendo para entender os projetos aqui. Não sei, presidente, você pode ter uma licença para o vereador? Para ter esses cuidados de saúde, que vai dar algum problema mais sério nele. Então, companheiros, são três projetos que temos aqui. Peço a compreensão de cada um de vocês. Peço, assim, ao nosso crescimento do município. Teremos chuvas agora, vereadores. A partir do dia 27 até dia 2, muita chuva aqui na nossa região. Vai encher nossos mananciais, nossos rios. Vai vir os peixes de novo. Para quem está com problema, é pescar. Então, senhores, não é momento de brincadeira isso aqui, nem de piada, e nem de falar não. Às vezes vira as costas e vai embora, como aconteceu ontem. Não aguentou, amarelou. Então, é isso que eu peço a vocês, com firmeza. Como o Lema também fala aqui, e os outros vereadores falam. Para estar nessa posição aqui, tem que foi eleito para o crescimento do município. Foi eleito, sim, para desenvolvimento da nossa região aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mundim.
Não, eu quero direito de resposta em cima, não tem condição, coisa dessa.
O senhor fala...
Não, tem que me dar direito de resposta em cima da hora, não acredito.
O vereador Mundim estava escrito.
Mas o cara fala tudo isso aí de mim, eu não tenho direito de resposta na hora.
Eu não dei nome de ninguém?
Precisa, viu? Eu fui o único que manifestei que sou contra, ué. Ou o senhor está amarelando?
Vereador.
O senhor vai amarelar e não vai falar meu nome?
Vereador.
O senhor está doente, vereador.
A palavra está com o vereador. Vereador Mundim, em seguida, Vossa Excelência.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui destacar sobre esse reparcelamento da Previdência. Eu não gostaria de que não estivesse esse reparcelamento nesse momento, mas tem que ser possível o reparcelamento, e eu vou, com toda certeza, das minhas falas, porque eu tenho que justificar o porquê que eu vou ser favorável. Nós sabemos que, no final de 2016, o rombo da Previdência era de 25 milhões. Da mesma forma, foi colocado para ser parcelado. Agora, como não teve um erro de cálculo, foi votado mais o mesmo de 2016, que foi da gestão passada. E outros cálculos, que não só foi da gestão passada, não, antepassadas, não foi só do governo passado. Agora vem aí o reparcelamento com prazo maior. Você sabe o porquê da importância da minha defesa nesse projeto, nessa noite? O prefeito Ernesto Rolo fez todos os compromissos que ele fez de campanha, economizar receita, economizou nos cortes de aluguel de veículo, nos cortes dos aluguéis, você tem noção, quadro de funcionários foi reduzido para que o município fizesse a sua parte de responsabilidade fiscal. E aqui, nesse momento, com toda a coragem, um projeto desse no plenário, com toda a coragem, o secretário de Finanças está aqui nesse momento. Onde a gente tem que parabenizar as pessoas pelas suas coragens, a sua dedicação de vestir a camisa no município. Nós sabemos que, por exemplo, vários investimentos estão sendo feitos, porque se não tivesse, a gente aqui tinha realmente natureza para não defender, mas se não está fazendo nada, como que se vai fazer? Mas não quero aqui, da mesma forma, colocar que tem que crucificar o fundo de previdência para que o município faça suas obras, mas se não fizer, por exemplo, se não cuidar da educação direito, se não cuidar da saúde direito, igual todo mundo sabe, que é sabido no município, no estado, a qualidade da saúde agora, principalmente na maternidade infantil que foi implantada. Qual governo? Todo mundo é sabido que todo governo fala quem faz uma maternidade infantil para o município gerir os recursos é muito louco, mas o prefeito, com a sua responsabilidade e o seu compromisso de campanha que ele fez, eu não fiz parte do palanque do prefeito, mas eu vi em reuniões, fiz reunião com ele e quero aqui honrar aquilo que ele está fazendo. Às vezes as pessoas, porque o vereador Mundim, às vezes, está falando desse jeito no momento. No início, todo mundo, eu tive a minha chateação, isso não resta dúvida. Eu quero o melhor para a minha cidade. As críticas foi feita, foi falada, mas agora, hoje, toda a população de Formosa, só aquela que não quer enxergar que o município está andando. Com toda a dificuldade que estão os municípios brasileiros, eu não vou falar nem de previdência, não. É de recurso financeiro que os municípios brasileiros atravessam. Formosa está num patamar invejável. Entendeu? Vocês têm noção, a zona rural está sendo cuidada, o município, a zona urbana está sendo cuidada, a saúde com cuidado especial. Não é falar que a forma que os outros antepassados, eu quero falar da forma desse governo está fazendo e o jeito de governar. Porque pensa longe, pensa no bem da comunidade. Para vocês terem noção, de, eu quero aqui citar, que às vezes a pessoa fala, não, mas isso não tem nada a ver com outros fatos de obra. Mas sim, nós temos que citar, se o governo faz suas economias necessárias, é para o município andar, onde gera renda, que eu tenho certeza, e muito. Só acertei a noção de que se pagar os funcionários todos em dia, o município, a arrecadação do município aumenta mais, que o consumo dos funcionários públicos aquece a arrecadação do município, aquece, e aí os impostos vêm dessa forma. Eu quero aqui parabenizar pela eficiência da aplicação dos recursos. Os recursos estão sendo feitos com responsabilidade. Nós sabido, por exemplo, que, por exemplo, quando o Fundo de Previdência está num patamar que realmente tem que ser elevado o aumento do fundo, o prefeito fez aí esse projeto que deveria estar aqui hoje para nós estar votando, que está tramitando nessa casa, que está doando vários lotes para poder aumentar o Fundo de Previdência do município. Quer dizer, ele chamou a responsabilidade. E nós temos que parabenizar aí o secretário e sua estrutura de arrecadação. Você tem noção, fez uma parceria com o judiciário para que realmente as pessoas inativas, é coisa que é pela primeira vez na cidade de Formosa, gente inativa que deve já estar lá no judiciário, vai ter a condição de estar pagando. Se pagar, por exemplo, à vista, vai ter 95%, vai ter 95% de desconto. Se pagar 80%, com desconto de 80%, vai ser em 18 parcelas. Se pagar com 50%, vai poder pagar em 60 parcelas. Quer dizer, isso é um avanço para a cidade de Formosa, que muitas das vezes fica amontoando de processo no judiciário e os recursos financeiros das cidades, a escassez dos recursos. Então, quer dizer, eu aqui quero falar que eu sou favorável esse reparcelamento, pela forma que está economizando os recursos do município, a aplicação dos recursos dos municípios, a eficiência com o salário dos funcionários públicos, que não deixa atrasar e nem está atrasado. Tem municípios do estado de Goiás que tem dois meses atrasado. Então, quer dizer, a cidade de Formosa, que é a oitava ou a nona em habitantes, é a trigésima em arrecadação. Vocês têm noção, Catalão é menor em população do que Formosa, recebe três vezes mais arrecadação. Certo que os gestores passados, eu não vou falar, mas que nós, dessa legislatura, e o prefeito tem que alavancar, fazer vários projetos, trazer empresa que vem arrecadar, fazer a arrecadação eficiente que o município venha desenvolver para andar com as próprias pernas. E nós ainda, sem deixar que nós já tenhamos a problemática de o Estado fica aí sem colaborar. Vocês podem ter noção, às vezes a pessoa fala, a saúde não vai bem, às vezes a saúde não vai bem, mas eu posso falar aqui com toda clareza que vai bem, e mesmo assim com os recursos atrasados do governo do Estado e às vezes do governo federal. Então, quero aqui, senhores vereadores, falar do meu voto, que eu tenho certeza, eu estou falando agora na primeira fase, e da mesma forma na segunda e terceira fase de votação dessa sessão extraordinária, porque os avanços foram feitos, as economias foram feitas, eu tenho certeza que funcionário público não queria isso, vereadores não queriam isso, mas é uma solução. Será que nós ficar com medo de votar um projeto dessa natureza e chegar a acontecer igual está acontecendo no Rio de Janeiro? Eu não quero isso para a cidade de Formosa, não. Não quero isso para o servidor da minha cidade. Então, é com muita responsabilidade, mas da mesma forma, eu quero aqui dirigir a palavra até o nosso secretário, enquanto ele estiver à frente da economia do município, que realmente fez esse parcelamento, foi com um pedido, foi com honra dele, mas vai honrar, com certeza, pela sua capacidade, pela sua coragem, pela sua moralidade, você vai fazer de todos os recursos ser pagos certinho, as parcelas ser pagas, o patronal e o funcional em exercício ser pago. É isso que vai nos honrar a nossa votação e vai dar, no fim dessa gestão, um prazer de dever cumprido. Aquilo que nós fizemos, nós honramos. O que fez lá atrás, não coube a nós, mas nós fez e nós estamos cumprindo. E certamente vão cumprir no futuro. Então é isso que eu desejo, peço os nobres pares que votem favorável, que isso não é um desejo do prefeito municipal e dos demais vereadores, mas é uma solução que está sendo encontrada para poder ver para o município sair do desenrolar das dívidas financeiras. E eu aqui não falei ainda não, senhores, que tem dívida aí de precatórios anteriores, que não é só do passado, mas de muitos passados para trás, que chega a ser a 3 milhões de reais. Agora mesmo tem que pagar uma fatura aí imediata aí para o município não ficar inviabilizado, até para receber o FPM nos dias corretos. Será que nós queremos isso para o nosso município? Então, eu quero aqui deixar essa reflexão para todos os vereadores que esse projeto é de grande importância, sim, para o município. Esse não é só para o prefeito municipal, mas é, sim, para os servidores, é para a Câmara de Vereadores, é para a população de Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, eu não vou rebater a fala do líder de governo, porque na primeira vez que ele faz isso, nem comigo, nem com outras pessoas. Infelizmente, lamentavelmente, isso aí, ele é o líder de governo do prefeito Ernesto Rolle, né? Isso aí ele é a pessoa do prefeito Ernesto Rolle aqui. Então, a gente vê mais ou menos como o prefeito pensa, como ele age e o que e a que ponto, né, que ele está ligado, qual é o estilo de política dele, já que ele escolheu ele como líder, né, senhor presidente? Então, só dizer que esse microfone aqui, quando a gente é eleito e sobe aqui para esse microfone, um dos princípios da Constituição é a gente ter o direito de expressar aqui da forma que a gente achar que deve, né, respeitando as pessoas. E isso eu venho fazendo. Estou no meu direito constitucional como vereador, como representante dos votos que eu tive de fazer isso aqui. Estou no meu direito de concordar com os trabalhadores do município que me procuraram, não só o pessoal do sindicato, como o pessoal do Conselho da Previdência, como guardas municipais, como professores, como pessoal da garagem. Várias pessoas me procuraram, me mostraram o receio e a dificuldade que é isso. Aqui a gente teve vários vereadores que falaram que se reparcelasse de novo não votaria novamente. Eu não vou entrar nesse mérito, não sou homem de ficar fazendo isso. Mas a gente sabe que é uma questão complicada. Um dos motivos que mais me faz não votar nesse projeto é a certeza de que o dinheiro vai ser realmente usado para outros investimentos, né? Eu acho justo ter outros investimentos, como asfalto, como várias coisas, mas cada dinheiro tem sua rubrica. E o dinheiro da Previdência, ele tem que ser usado para a Previdência. Então, a gente, em outras linhas, a gente aqui, senhor presidente, está deixando de pagar uma dívida que não importa de quem que ela é, mas quando a pessoa entrou na prefeitura, ela se comprometeu a honrar. Em várias reuniões de campanha, né, eu tive com o prefeito, ele disse que nem ia reparcelar, né? Aí vossas excelências e o público em casa e as pessoas que estão sentadas devem lembrar desse discurso dele, que não reparcelaria nenhuma vez a Previdência. Reparcelou uma, não votei contra, não tem problema nenhum. A segunda vez está reparcelando novamente, eu estou no meu direito de, se eu sou louco, se eu não sou, o que eu sou, eu estou no meu direito de votar, né, como me orientou as pessoas que eu escuto, as pessoas que fazem essa prefeitura funcionar, que são servidores públicos municipais. Nós aqui vamos ter nossos mandatos, quem tiver muito mandato aqui vai ter 12 ou 13, né? Não equivale ao tempo de um servidor fica na prefeitura. Eles constroem a prefeitura. É eles, aqui, todo mundo aqui que fez um monte de elogio aqui, de estrada, de tudo, esqueceu de elogiar o servidor que fez a estrada, o servidor, ou comissionado, ou contratado, ou efetivo que estava lá, que fez, que jogou o pinche, né, que jogou a pá, porque ele está fazendo. Aqui nós fizemos uma homenagem tão linda às nossas diretoras de escola, boa parte delas estão numa expectativa de de aposentadoria, né? Aí, da mesma forma que o presidente Temer faz uma abertura para poder deixar acontecer o trabalho escravo que muitas lideranças do Estado, apoiadas por vereadores aqui dessa casa, tiveram, né, nas suas fazendas, pessoas escravas, livres como escravo, da mesma forma que o Temer fez isso, ele pegou e em vez de 60 vezes, deixou as prefeituras dividirem em 200. Mas se fosse lei isso, se valesse isso, não precisava passar nessa casa aqui. Se está passando nessa casa aqui, é porque nós é que temos a responsabilidade de dar o voto aqui, de dizer sim ou não. Finalizando, eu quero dizer aos 16 colegas que eu respeito a opinião e o voto de cada um de vocês. Tenho certeza que cada um de vocês estão votando com a convicção. Tem ninguém aqui que não tenha convicção no que está votando, assim como eu tenho convicção no que eu estou votando. Eu tenho certeza que aqui, nesse momento, eu estou defendendo, estou legislando pela classe que, não só pela classe que eu defendo, mas pela classe que tem direito na causa, segundo a minha opinião. Gostaria que fosse respeitado. Se o governo Ernesto Rolle, através do seu líder, não respeita a minha opinião, é uma pena, só posso lamentar. Posso fazer mais nada, porque, na verdade, o que quer é que eu brigue, que eu xingue, que eu saia, que eu não vou fazer isso. Né? Eu vou tratar com serenidade, até porque...
Só um amparo, vereador?
Sim.
Nós estamos numa discussão, e a discussão é salutar. Só porque quando o senhor fala assim, que é o governo, assim, cara, nós defendendo um projeto, que às vezes o projeto chega acalorado, igual o vereador Genedi, igual o senhor acabou de citar, mas, às vezes, tem certa situação que não sai do governo de Formosa para ser dito aqui no plenário. O vereador Girandir responde pela a liderança do governo, mas ele responde também pelas falas dele. É igual cada um dos vereadores aqui responde pelas suas falas. Entendeu? Cada outro, parabenizo você pelas suas palavras, que você, quando o senhor fala que todos os vereadores têm sua opinião. Parabeniza cada vereador que tem suas opiniões. E assim, o seu direito de pensar. Mas é só o que eu estou falando, é só quando o senhor coloca assim, uhum, o governo.
Sim, não, mas
muito obrigado, senhor vereador, pela parte.
Nada, porque a minha opinião realmente é essa, porque um prefeito inteligente, como é o prefeito Ernesto Rolle, como qualquer outro prefeito, ele escolhe uma pessoa que tem afinidade para ser líder de governo. Então, se ele escolheu o vereador Genedi, e o vereador Genedi é líder de governo até hoje, depois de 10 meses, depois de... que fez com o Suene aqui, depois do que fez com um monte de coisa, né? E ele continua líder, o prefeito continua mantendo como líder, porque realmente concorda, né, com as posições dele. Se não concordasse, tiraria. Né? E ele tá na razão, o vereador Genedi está na razão dele, né, de falar, de tentar me provocar, de falar, eu não vou entrar na pilha dele, porque ninguém pode medir quem é mais homem, quem é amarela, quem corre, quem, porque isso aí não tem nada a ver, homem, mulher... homossexual, todo mundo é gente, todo mundo é igual. Infelizmente, algumas pessoas acham que não existe igualdade. Então, não vou entrar na pilha justamente por causa disso. Por quê? Porque eu tenho uma família, eu tenho minha noiva, que eu amo, que está aqui, que amo, de André. Tenho uma filha linda em casa, tenho uma família linda, tenho amigos, que gostam muito de mim. Tem uns servidores públicos aqui que toda vez que eu encontro com eles... eles olham no meu olho e eu vejo confiança neles, na minha votação aqui. Então, não vou entrar na pilha, não. Deixa o vereador falar, viu? E eu só quero manter o meu direito aqui de voto, o meu direito de voz, que foi afiançado por eles. Viu, senhor presidente? Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe, vereador Genedi.
Minha parte?
Sim.
Só, vereador, eu penso nos funcionários como você, certo? Só que eu penso o seguinte. A dívida, que nem todo mundo falou, não é do prefeito, certo? O valor é alto, é quase R$500 mil que o prefeito está pagando. Atrasou uns dias, mas atrasa 4, 5 dias, mas está tudo pago, certo? Só que, se a gente não votar nisso e o prefeito pensar e tirar alguma coisa dos funcionários, eu acho que fica pior, se ele não der conta de pagar. Então, eu acho melhor a gente parcelar para ele ter uma condição de pagar, porque, como você está falando que esse dinheiro é da Previdência, o dinheiro não é da Previdência, você entendeu? Do parcelamento que nós fizemos, mas está tirando da prefeitura, porque quem deixou de pagar foi os prefeitos passados. O dele, ele está pagando as parcelas em dias, que ele comprometeu com a gente aqui, que nós votamos, e as dele também estão em dias, entendeu? Eu acho que é justo, você entendeu? Uma parcela menor, que vai economizar 4 milhões e pouco por ano, que é o caso que você estava falando naquela hora do Bruno, mas é para o resto da cidade também, para mim, para o resto da população todinha. Eu penso nesse sentido. Eu não estou falando que... É lógico que eu brigo por todos os funcionários, como você briga, você sabe disso. Então, eu estou achando só que é um meio... Se me parcelar uma coisa que eu dou conta de pagar, para mim é mais fácil. Então, por isso, eu sou a favor também nesse sentido. Não porque sou contra funcionário, que eu sou a favor dos funcionários. Só isso, obrigado.
Eu vou divergir de Vossa Excelência no sentido de que eu acho que o dinheiro é deles, sim. Por quê? Porque foi feito um acordo da prefeitura de que a prefeitura pagaria esse dinheiro. Então, esse dinheiro não é do asfalto. Esse dinheiro não é para outras coisas. O dinheiro é do servidor e é para o pagamento dessa dívida que foi feita em nome do servidor. Né? Eu só vou divergir do senhor nesse sentido que o dinheiro é, sim, do servidor e deveria estar indo para o Fundo de Previdência. Infelizmente, com todos esses problemas que a gente sabe que aconteceu, não foi. Né? E, mais uma vez aqui, a Câmara tende a fazer mais um parcelamento, né, de 200 meses. E aí, jogando, né, deixando de pagar o Fundo de Previdência para poder, aumentando o tempo de dívida da Previdência. E eu, pessoalmente, não concordo com isso.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, às vezes a gente vê uma sessão meio polêmica, a gente observa que hoje os servidores não estão na casa, mas a gente vê do outro lado da moeda, tudo é gravado. O que nós falamos aqui, nós não precisa ficar pensando que não é gravado, que é tudo gravado. E aqui nessa casa, já também fiz algumas críticas, já dei piti aqui, até contra o prefeito mesmo, certo? Onde falei que o prefeito não ganhava eleição nenhuma mais, mas foi no momento de aflição, no momento de depressão, e a gente vê que hoje nós temos que tirar o chapéu. Nós temos que tirar o chapéu para o prefeito, porque acabei de falar há poucos momentos a respeito das obras da cidade. E hoje eu confio no prefeito pela sua administração, porque o poder hoje está com ele. E esse poder, a gente observa que realmente, que é o poder executivo, está transformando algo que não existia. Olha bem, aquela historinha de cortar na carne. Muitos não acreditou. Mas hoje, você pode chegar no pátio da prefeitura e observar carros novos. Tirou muitos carros que era alugado e hoje tem a frota própria. As ambulâncias. Quem vai para Brasília e Goiânia sempre depara as ambulâncias novas. São ambulâncias pequenas, mas é confortável. Isso tudo é recurso próprio. E agora, votei as duas vezes contra o parcelamento e reparcelamento, mas saí nas ruas da cidade de Formosa, falei com vários servidores. Hoje mesmo aqui falei com o sindicato aqui, o Macarrão também falou, com o nosso amigo ali, certo? Mas estava aqui atrás, você falou com o Netinho, falou com alguns dois vereadores, para a gente explicar a situação, certo? Não, estou falando só que a gente falou, certo? Pois é, mas eu só falei... que a gente falou algo, não estou falando que você falou que é a favor, certo? Então, o que acontece? Mas eu andei muito, falei com vários servidores, certo? E vários servidores, eu expliquei a situação para eles, falei numa situação de algum servidor comprar um carro ou uma casa e não ter a condição de pagar as suas parcelas. Ele compra um carro em 48 vezes, ele dá uma entrada de R$5.000. Vai pagar 48 vezes de R$850. Chega o primeiro mês, pagou, o terceiro pagou, o quarto pagou, o quinto pagou, o sexto pagou. Aconteceu um incidente dentro da família. Alguém foi hospitalizado, teve que tirar aquela prestação para comprar um remédio. Comprando o remédio, tem que comprar outro tipo de alimentação. Aí se faz o quê? Não deu conta de pagar as parcelas. Fala com a família fala, é problema seu, nós não vamos arcar com nada porque não temos condição. E hoje a situação do prefeito a gente vê que é crítica nessa parte do reparcelamento. Porque se não pagar, vai gerar juro, vai gerar multa e vai ficar o quê? Uma dívida maior. Olha bem, 3 mandatos. Poder Executivo ficou negativado, sem receber emendas, emendas que batia e voltava. Aí como que o progresso vai seguir? Não tem como. Não tem como pela situação da dívida. Hoje vejo com outros olhos essa situação e estou aqui para defender servidor. Se o prefeito mandar um projeto que tira gratificação, que diminui qualquer centavo do salário do servidor, eu já falo logo para o prefeito, sou contrário, não vou votar contra. Certo? Não vou votar a favor dessa situação. Estou junto. Mas, falando com vários servidores, tem servidor preocupado com essa situação. Tem servidor que me ligou, procurei algum servidor, o sindicato pode procurar, se o vereador Domingos Filho realmente procurou algum servidor, eles vão falar para vocês que eu procurei, e alguns me procurou também, e a gente falamos sobre essa situação. Mas hoje, infelizmente, acabei de falar das prestações de 850, eles vão fazer o quê? Infelizmente, o carro está com busca e apreensão porque não pagou as parcelas. O guincho já está a caminho para buscar o carro. Não tem como nem parcelar e reparcelar. E a nossa situação hoje ainda tem condição de diminuir. De diminuir uma dívida que não é da atual gestão. É uma dívida de gestão passada, que infelizmente muito sofreu, igual a presidenta Dilma, por fazer as pedaladas, aconteceu impeachment e foi exonerada, foi retirada. Hoje a gente vê que o prefeito está preocupado com o município. O prefeito está querendo resolver a situação. Não falei com ele a respeito desse projeto, mas quero dizer, estou convicto com vários vereadores nessa casa, porque a gente conversa muito e a gente vê que necessita reparcelar. Reparcelar para resolver essa situação. Porque quem chegar futuramente vai ter que pagar também. Não adianta pensar que o prefeito está aí, ele vai sair, vai quitar a dívida, não. A dívida vai ficar. E quem não pagar, infelizmente, vai ser um mau gestor. Então, hoje, quero avisar a todos os servidores. Já expliquei aos servidores antigos que pode sofrer, pode ser penalizado. Mas, infelizmente, é o que eu falei. Nós estamos aqui para ir junto ao prefeito para a gente conversar e tentar fazer o melhor para ajudar. Ninguém vai ser penalizado. Então, essa é a nossa obrigação. Aviso para o prefeito. Nós temos que ter responsabilidade. Eu sei que o prefeito está com responsabilidade.
E é o que nós temos que levar. Sinceridade para a população de Formosa, para mostrar para o povo de Formosa que a gestão que está atuando hoje é uma gestão transformada. É uma gestão que quer levar o progresso para a população.
Sou uma parte, vereador.
Sim.
Lembrando, vereador, que vocês têm noção que é, da dificuldade de recurso financeiro, você vê a responsabilidade de todos os municípios com a saúde é de 15%. O município Formosa está pagando 22%. A educação, que a responsabilidade é de 25%, chega até 30% que está sendo fazendo o repasse. Quer dizer, a sorte é que o município, por exemplo, arrecadou mais, 13, nesses últimos 10 primeiros meses, arrecadou 13% a mais que o ano referente ao ano 2016. Pode chegar até 15%. Quer dizer, que são a aplicação dos recursos com responsabilidade. Você já pensou que se não tivesse, por exemplo, fazendo os repasses da forma que a lei exige que faça, 15% para a saúde e 25% para a educação? A educação hoje está um caos, está um problema. Mas, por exemplo, está aplicando a mais para honrar os compromissos. E sem falar a lei de responsabilidade fiscal, que é de 54%, tem que ser ali no osso o tempo todinho. Quer dizer, o município está fazendo a parte dele. O que deixou a desejar foi os antepassados deixar dívida que realmente hoje o município às vezes não tem condição de imediato, mas com esse parcelamento, com certeza o nosso município vai, reparcelamento, o município vai sair dessa problemática financeira.
Vereador Domingos,
terminando.
Seu tempo concluiu, um minutinho aí.
Só lembrando aqui, ele falando de 15 para 22, Formosa hoje Formosa está recebendo Minas Gerais, Bahia, Tocantins e algumas pessoas próximo de Brasília no Hospital Municipal de Formosa. Certo? Eu estava no Hospital de Planaltina, só um minutinho, vereador, presidente, por favor. Estava no Hospital de Planaltina com uma senhora, estava com uma dor no abdômen e ela foi diagnosticada com apêndice. Lá, eu ouvi uma senhora falando, lá em Formosa o atendimento está mais rápido. Então, estou relatando isso aqui, gente, porque a realidade é essa. Hoje não está fácil, mas eu tenho certeza que com as emendas que estão vindo agora, de vários deputados, nós vamos melhorar de 22 para muito mais e vamos fazer essa saúde Formosa, porque o prefeito deu prioridade, falou que quer ajudar a saúde Formosa e nós vamos fazer o melhor. Então, só terminando, senhor presidente, eu quero avisar ao sindicato, avisar aos servidores, que eu estou pronto para receber no meu gabinete, estou pronto para nós fazer qualquer reunião junto ao prefeito para resolver os problemas dos servidores mais antigos. Só terminando, eu quero aqui também lembrar do Rony, um fiscal, servidor que está aqui presente, o Gerlan Silva também do Rádio Fatos e Boatos Web, tá? E nós estamos aí para contribuir, mas não para tirar. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Nema.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas. Eu acho que todos nós acho que devem dar uma contribuição para esse voto, até porque tem quando a coisa é muito comentada, às vezes a gente não pode votar por votar. Então, quando o vereador às vezes fica calado, as pessoas costumam dizer que vota porque está indo de carona ou porque está sendo obrigado, ou porque votou, porque o vizinho votou. E eu acho que a gente tem que ter a nossa posição, sim. A gente, tanto o Ener tem a posição dele, como ele colocou, o sindicato está aqui também defendendo, é lógico, acho que tem que defender mesmo, representa. E nós que estamos aqui, somos representantes do povo, nós temos que estar defendendo e entendendo os projetos e votando naquilo que é melhor, que a gente acha para o povo. Na crise que o país anda hoje, municípios, você dá uma olhada no país hoje, no Goiás, são muitos municípios que não cumprem com suas obrigações. Mas, infelizmente, em todos os municípios, no país, no Congresso, tem as oposições. Para as oposições, o município tem que cumprir, tem dinheiro e assim por diante. Infelizmente, é assim. Agora, eu quero parabenizar também, eu quero parabenizar o Executivo pelo que está sendo feito. Eu costumo dizer o seguinte, pela primeira vez, né, pela primeira vez eu vejo um prefeito, uma prefeitura aplicar os recursos públicos no município. Isso aí pode alguém pode até interpretar errado, mas eu vejo isso e eu não tenho medo de dizer que, como o Bruno foi interpretado, pode até ser que interprete mal, mas nós temos muitos setores em Formosa que precisam ser melhorados. E como é que melhora? Melhora economizando de um lado, economizando de outro, vai melhorar. Nós temos aí hoje máquinas quebradas aí da prefeitura e de outras gestões que não conseguem arrumar mais. Tem máquinas, precisa comprar máquina para fazer estrada, asfalto, assim por diante. Não consegue comprar porque não tem dinheiro. Então é o seguinte, o funcionário público é muito importante mesmo. Mas, gente, nós temos 120 mil habitantes para zelar em Formosa. Tem que enxergar isso. Eu acho que todos nós temos que enxergar isso, os 120 mil habitantes. Então, eu acho que qualquer economia que fizer, de um lado ou do outro, é importante e o governo está, sim, aplicando aquilo que é arrecadado. Como o companheiro Mudim disse, agora acaba de sair mais... Se brincar, 3 milhões é perigoso estar perdendo o município Formosa aí para dívidas anteriores aí que fizeram o governo. Agora, governos fizeram. Então, é o seguinte, é interessante citar que a prefeitura ela não está deixando de pagar, de cumprir, ou seja, ela não está reclamando de pagar o compromisso que fizemos lá em fevereiro. Está pagando, está em dias. Agora, gente... Se facilitar, se tem uma possibilidade de economizar esses 500 mil e sobrar 300, não é sobrar, né? Se tem essa possibilidade disso aí ser aplicado em outro lugar, pelo amor de Deus, gente, nós temos 120 mil habitantes que precisa ser olhado com carinho. Eu acredito que é um projeto que veio realmente não para atrapalhar, não para complicar ninguém, mas veio para beneficiar, sim, o município. E eu acho que nós precisamos, sim, aprovar esse projeto, porque é mais dinheiro que vai sobrar no município para que o prefeito aplique nas obras necessárias desse município, sim.
Uma parte, vereador. O nosso prefeito executivo nunca falou que não parcelaria nada.
Não.
Ele sempre deixou bem, bem informado que as obrigações ele, sim, iria cumprir. E não iria atrasar nada. Obrigado, vereador.
Vereador. Só rapidinho, só concluindo. E o interessante é, como eu disse, aqui ninguém está deixando de pagar nada. Né? Ninguém está deixando de pagar nada. Se tem a possibilidade de facilitar, para que complicar?
Uma parte, vereador. O prefeito municipal falou, foi para mim, foi para mim que não parcelaria, para minha pessoa. Todo ser humano tem o direito de mudar de ideia. Agora, o que ele falou para mim, falou na minha casa, falou em reunião com servidores, falou em reunião em bairros. Vai mudar de ideia do ser humano, ninguém está passivo a isso. O que ele falou que não parcelaria, ele falou.
Eu não sei vereador, eu não vou discutir isso contigo, mas eu acho que seria, assim, na minha opinião hoje, até queria ouvir dele, porque seria uma ideia de doido pensar um negócio desse, aonde qualquer prefeito nesse país, tendo uma possibilidade, não faria um negócio desse.
Só uma parte, vereador.
Entendeu como é que é? Então... Pode.
Só para colaborar com a discussão, vereador, ele está reparcelando. Ele não está parcelando o débito dele, não. Ele está. Assim, o débito certo que é da prefeitura, mas de anteriores. Tá. O dele, dessa gestão está sendo pago em dias.
Uma parte,
está só reparcelando.
Só fechar. O mérito da discussão nem se ele está reparcelando, se ele falou que ia parcelar ou não. Ele falou para mim que não parcelaria.
Uma parte aí, vereador. Ele falou para nós todos, mas ele falou que não parcelaria a dívida dele. Isso que ele falou para a gente, para nós todos aqui, que ele não ia parcelar, que não ia chegar parcelamento dele aqui, da dívida dele. Isso que ele falou para a gente aqui, para a gente aqui não, só, lá no gabinete, no meio de todos os vereadores.
Eu nem terminei a parte, vereador, mas só para dizer que ele falou que não parcelaria a dúvida do prefeito Tamar, falou para mim. Ele mudou de ideia porque ele viu que estava realmente difícil e parcelou. Mas ele falou para mim que não parcelaria, e até no dia que eu votei aqui nessa casa, no dia 27 de outubro de 2016, ele falava, ele manteve a palavra para mim, que ele não parcelaria.
Ah, gente, eu penso o seguinte, não pode perder, eu vejo que é um reparcelamento, foi uma oportunidade, queira ou não queira, foi uma oportunidade que deram aí para os municípios, porque estão todos quebrados mesmo, entendeu? E aí Formosa não está deixando de honrar os compromissos deles, não está deixando, ou seja, vai honrar com mais facilidade. E eu acho que tem que ser feito mesmo, porque, mais uma vez eu repito, nós temos 120 mil habitantes em Formosa para ser zelado. Então, qualquer economia que fizer vai atingir todo mundo. É, senhor presidente, muito obrigado. São minhas palavras.
Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, cidadãos aqui presentes, nosso secretário de Finanças, satisfação de vê-lo aqui mais uma vez nessa casa. Ser vereador não é fácil, ainda mais numa situação dessa. O dia que eu votei a favor do parcelamento, a gente, por ser um funcionário da prefeitura no governo anterior, onde nós pegamos um governo onde o prefeito anterior pegou a alíquota do imposto, botou pela metade, e, com isso, a arrecadação do nosso país caiu, veio a crise, e o prefeito não tinha nem como pagar, não tinha de onde tirar o dinheiro. A gente viveu isso lá. Mas nem por isso, eu digo onde eu trabalhei. Eu lutei pela minha classe onde eu trabalhei. E aqui nessa casa, há um tempo atrás, se vocês me lembram, o vereador que fez uma emenda, onde o prefeito na época tinha posto que as horas aí seriam pagas com folga. E onde eu, conversando com todos os vereadores aqui, aprovaram a minha emenda, uma emenda da minha autoria, junto com o professor Rafael, que o prefeito disseram para os servidores que aquilo era um calote, que eu era um mentiroso e que o prefeito não ia cumprir com isso. E o prefeito está cumprindo. A minha emenda foi aprovada e o prefeito está pagando hora extra. Então, para mim, uma pessoa já começa a mostrar quem é na palavra. E ele está cumprindo, porque é opcional a folga ou hora extra. E disse que a minha emenda era para boi dormir que ele ia revogar. Até hoje ele não revogou. Então, para mim, já é um grande respeito a essa casa. Sei, quando votei a favor, a primeira vez, do reparcelamento, é uma dívida que vamos jogar aqui limpo. Pedro Ivo deu um rombo na Previdência e jogou nas costas de Itamar. E Itamar passou o governo tentando negociar essas dívidas, pagando, que eu vou ver a taxa de iluminação pública, que nem na época de Jair de Paiva para cá, passou por quase todos os prefeitos, não tem, entendeu? Não deu conta de quitar ou não pagou a dívida da iluminação pública, e hoje está no colo do atual prefeito. Nós vivemos na cidade onde nós temos carência de transporte, temos carência de saúde, temos carência de educação, temos carência de estrada, porque não só Formosa, como o nosso país, o grande arrecadador do nosso país é os municípios. Estão tudo quebrado, falido, pelo um governo mal administrado, pelo governo da corrupção que está aí, todo mundo vê. Quem sobra para isso? Para os municípios. Não é nem para os estados, é para os municípios, que é a fonte de arrecadação dos estados. Aonde o que se arrecada em um município é uma vergonha o que volta para o município. É muito poder de dinheiro no governo federal, no presidente da república. Isso tinha que ser muito repensado. Entendeu? O nosso trabalhador da área rural, o maior celeiro, o maior arrecador de imposto, os maiores geradores de emprego do nosso país, que é o agronegócio, só vive no chicote. E Formosa não é diferente. Nós sabemos, quando eu votei a favor dos 60 meses que o prefeito, eu falei, ele não vai dar conta, ele vai fazer tudo para pagar, mas nossa cidade vai parar. Mas ele honrou, ele vem pagando, nunca fui contra o servidor e nem quero ser contra o servidor. Mas também não posso ir contra a minha cidade, eu não posso ir contra a realidade do futuro da nossa cidade. Entendeu? O que está aqui, todos os prefeitos do nosso Brasil, foi no Temer, seja lá o presidente que tivesse, e fez isso aqui. Para ajudar os municípios, porque está tudo falido. Nós precisamos de ponte. Fala que não é, mas não, nós precisamos de ponte, nós precisamos de estrada, nós precisamos de esgoto, nós precisamos de luz, entendeu? Precisamos de, da melhor qualidade até para o aumento do salário do servidor. E tem certeza, do jeito que está aqui, esse prefeito não vai fazer milagre como nenhum vai. Entendeu? E o que ele pede aqui, gente, eu sei que a rocha é para todo lado, mas o pior é igual está a Brasilinha, que tem 3 meses que não paga. Tem 3 meses que não recolhe a Previdência, porque está falida. Faliu de tudo, o prefeito não tem condição. Se for lá ver, eu fui lá. Está falida. O prefeito sabe o que vai fazer. Ele está sendo caçado até por improbidade administrativa, por isso, 3 meses sem recorrer à Previdência. Eu não quero isso para o servidor da minha cidade. Eu não quero para a população. Uma coisa faz a outra. Muitas vezes falam, ah, é obra, não é isso, não. Nós não temos condições. Outra coisa, nós continuamos fazendo parte dos G100. Do governo anterior, nós fazíamos parte de G100. Não mudou muita coisa, não. Melhorou, porque na época do Pedro Ivo, ele diminuiu o imposto aqui, foi aprovado por essa casa, não estou aqui para citar ninguém, e depois foi aprovado, a Câmara passada consertou alguns erros do governo anterior de Pedro Ivo. Houve um conserto e hoje ele é progressivo, graças aos vereadores do passado que aprovou, e hoje teve esse aumento, vocês falaram, de 13% na arrecadação do município. Uma compensação, o Fundo de Participação do FPM no município caiu. E não adianta, gente, quem está à frente no executivo, é fácil criticar, é fácil meter o pau, mas a administração não foi feita para qualquer um, não. Então, o meu voto é sim. Eu voto a favor desse projeto. Por quê? Porque eu tenho que pensar na minha cidade, na minha família e nos meus filhos. Muito obrigado.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genesi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Caminhando meu voto, só para dizer que o que é da Previdência está sendo repassado, como sempre foi feito desde o início do ano, meu voto é sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Encaminhando meu voto, acreditando na austeridade administrativa aqui do nossa gestão municipal, acreditando que o nosso executivo irá cuidar para que o nosso fundo de previdência não falte recurso para arcar com as suas responsabilidades juntos aos seus beneficiários diretos e indiretos, cuidar para que não venha essa casa, numa eventualidade de falta de recurso, um eventual projeto de aumento de alíquota para que isso aconteça. E, voltando às minhas palavras iniciais, acreditando na austeridade administrativa do nosso executivo, a gente dá esse voto de confiança ao nosso prefeito e eu voto sim para o projeto.
Vereador Wene.
Caminhando meu voto, eu gostaria que constasse em ata, caso só eu não tenha recebido, mas eu não recebi as tabelas, os cálculos autoriais, nada. Eu gostaria que constasse em ata isso, que não foi entregue aos vereadores. E eu voto não.
Eduardinho.
Eu já dei meu voto é sim.
Joel Strovão.
Voto não.
Miro Bike.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, justificando o meu voto. Logo que entrei nessa casa, foi mandado esse projeto para nós votarmos, no qual eu falei e dei minha palavra para o servidor público. Essa é a primeira e a última vez que eu estou votando reparcelamento, no parcelamento da dívida. Na época, quando eu ainda era da base, eu sentei com o prefeito e conversei e falei a mesma coisa para ele. Falei assim, a primeira e a última vez que eu estou votando. E ele me falou o seguinte, você não vai precisar mais votar, porque eu não vou mandar, eu vou cumprir com o que eu estou falando. Você não vai precisar voltar atrás na sua palavra. Então, o meu voto é não.
É Domingos Filho.
Domingos.
Sim.
Projeto de lei ordinária de número 052/17, aprovado na primeira fase por 12 votos favoráveis e 3 o contrário.
Projeto de Lei Ordinária número 053/17. Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Formosa, REFIS, e da outras providências.
Em discussão.
Em votação, presidente. Todo mundo reconheceu a importância desse REFIS. Obrigado.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Já está pedindo voto.
A emenda é na segunda. Nós estamos voltando na primeira fase.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Joel Strovão.
Voto sim.
Miro Baico.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinhos.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de lei ordinária número 053/17, aprovado na primeira fase por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 054/17. Altera a lei número 055/01, de 3/12/2001, e cria a Superintendência Municipal de Cultura dentro da nova estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o nosso governo municipal, executivo, manda a esta casa este projeto de lei que eu considero de muita relevância e importância, considerando até que uma pasta de tamanha importância até hoje ainda não foi assim realmente estabelecida, que é a parte da nossa cultura. Na legislatura anterior, tínhamos a cultura como uma secretaria, né? Perdeu esse status, mas cultura é cultura e nunca para, deve sempre crescer, assim como outras matérias do nosso município. Porém, senhor presidente, nobres colegas, eu, estudando esse projeto à tarde, eu vi uma certa incongruência, não sei se a gente pode chamar até de erro formal, na sua elaboração. Eu quero, assim, relatar e até pedir ao nosso líder de governo que se atente aqui. Eu não pensei até em uma emenda, mas não vi uma forma até de adequar. Na sua emenda, o projeto traz a redação. Altera a lei 051/01, que é a JP, muito conhecida, de 3/12/2001, e cria a Superintendência Municipal de Cultura, dentro da nova estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências. A emenda, ela é uma síntese do que vai ser relatado no contexto da lei. E a lei, ora proposta, no seu artigo 1º, ela já passa a criar a Superintendência de Cultura, fazendo a vinculação à nova estrutura administrativa. Lembrando que esta nova estrutura administrativa aqui relatada é uma lei, a lei, salvo engano aqui na memória, 376 desse ano, de fevereiro desse ano, que nós também aprovamos aqui nesta casa, onde fez uma mini reformulação de toda a estrutura administrativa aqui do município. Quando se fala na emenda, altera a lei 055/2001, no teor, no corpo aqui do projeto, ele deveria estar indicado aqui, dentro da lei 055/2001, qual artigo está sendo alterado, qual alteração está sendo feita, está acrescentando, está diminuindo, está modificando. E eu senti falta dessa contextualização no corpo da lei, sendo que lá na ementa ele é bem claro, inicia, altera a lei 055/2001. Outra situação é, logo em sequência na ementa, cria a Superintendência Municipal de Cultura dentro da nova estrutura administrativa do Poder Executivo. Então, também eu sinto uma falta aqui de, em referência à Lei 376, que é a lei que criou a nova estrutura administrativa, onde a Secretaria de Cultura efetivamente vai estar, em que contexto, em que artigo, vinculada a que circunstância dentro da lei, da nova estrutura administrativa, que é a Lei 376, relatada aqui inicialmente. Então, eu faço essas colocações, até pensei no emenda, mas pelo contexto aqui, não vi uma possibilidade clara. Passo para o líder de governo, talvez, pensar numa medida aqui mais emergencial, ou, quiçá, não sei, nada querendo prejudicar de longe a pasta da cultura, que eu acho necessária, e talvez até pensar numa retirada do projeto, uma adequação, e logo em breve, que convoque para segunda-feira, terça-feira, ou na próxima sessão ordinária, a reapreciação da matéria, que é de suma importância, e eu acho que já está atrasado ativar essa pasta da cultura no nosso município. São essas colocações. Obrigado.
Senhor presidente,
vereador,
vendo a importância da pasta e que não seja prejudicada, eu retiro o projeto.
Peço à senhora secretária que retire o projeto de lei ordinária de número 054/17. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária daqui a 5 minutos. Declaro encerrado a presente sessão extraordinária.
Senhores vereadores, vão retomar seus lugares para retomada dos trabalhos.
Já virou o campo, goleiro, já virou o gol.
Tão logo nosso presidente retome seu lugar.
Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos para a ordem do dia.
Senhor presidente, senhor
vereador Mundim.
Só que seja essa sessão em segunda e em terceira fase de discussão e votação.
Vereador, nós temos uma emenda no projeto.
Pois é, mas tem emenda, faz a emenda e depois vai votar o projeto emendado.
Então, peço à senhora secretária que faça primeiro a leitura do projeto de número 053, o projeto da emenda, que tem a emenda.
Senhor
Projeto de Lei Ordinária número 053/17. Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Formosa, Refis e da outras providências.
Peço à senhora secretária que faça a leitura da emenda modificativa.
Emenda modificativa número 40 de 2017, vereador Netinho, ao projeto da lei número 53/17, 17 de outubro de 2017. Modifica os incisos 2º e 3º do artigo 4º do projeto de lei número 53/17, que dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Formosa, Refis e da outras providências. A Câmara Municipal de Formosa, faço saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte emenda. Artigo 1º. Modifica os incisos 2º e 3º do artigo 4º do projeto de lei número 53/17, que dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Formosa, Refis e da outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 2º. 85% de descontos em multas e juros moratórios e multas formais para pagamento dividido em 24 parcelas. Inciso 3º. 75% de desconto em multas e juros moratórios e multas formais para o pagamento, dividido em 36 parcelas. Artigo 2º. Esta emenda incorporar-se-á projeto de lei número 53/2017, se aprovada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Formosa, 19 de outubro de 2017.
Em discussão, a emenda modificativa.
A respeito da emenda é muito fácil. Acabamos de parcelar para o prefeito, com mais tempo, né? Então, eu acho que a população também merece parcelar para mais tempo para eles e ele ter um desconto melhor. Eu acho que é bom para a população, melhor para eles pagar. Tem muita gente que tem bastante imóvel, deve bastante. Eu acho que é melhor para eles pagar essa dívida e conto com o voto dos senhores.
Senhor presidente, eu acho importante, parabéns, Netinho, porque não é só pagamento de IPTU, nem ISS. A gente vê como foi colocado até pelo Domingos Filho aqui a respeito dos ambulantes. Os ambulantes têm microempresa aqui. E com o trabalho, arrumou outro emprego e deixou em aberto a prefeitura. E quando se fecha, tem que ir lá na prefeitura fechar, não é só protocolar. Às vezes a pessoa vai só protocola e esquece. 2, 3 anos, quando vai arrumar o emprego, alguma coisa, vai estar lá a dívida dele. E isso vai aumentando. E às vezes 2, 3 mil é muito dinheiro, gente, para uma pessoa que está trabalhando. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Netinho.
Em votação, a emenda modificativa de número 40/2017. Peço à senhora secretária que faça acolhimento dos votos.
Vereador Netinho.
Eu voto sim.
Genedi.
Voto sim.
Zeguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick. Sim. Eduardinho.
Sim.
Trovão.
Sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Sim.
Carlinho da Vila.
E eu.
Voto sim.
Roberta Brito, encaminhando meu voto. Parabéns, vereador. Voto sim. Domingos.
Sim.
Emenda modificativa de número 40/2017, aprovada por unanimidade dos presentes. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos dois projetos para voltar em bloco a segunda fase e a terceira fase, se os senhores vereadores estão de acordo.
Projeto de lei ordinária número 052/17, dispõe sobre o reparcelamento de débitos no município de Formosa com seu regime próprio de previdência social, RPS e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 053/17, dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Formosa, Refis e da outras providências.
Em discussão, Em votação, vamos votar o primeiro projeto de número 052. Em sequência, nós votamos o
voto em bloco, presidente.
Próximo.
Quem votou contra vai votar tudo de novo.
Mas tem voto contrário do projeto.
É, mas nenhum teve.
Não.
Podemos votar em bloco? Então, ok.
Mantém.
Votamos em bloco na segunda e na terceira fase. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi.
Voto sim nos dois projetos.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno.
Sim nos dois projetos.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Sim nos dois projetos.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim nos dois.
Jurandir.
Sim para os dois projetos.
Wene Patrick.
Mantenho os meus votos da primeira fase.
Eduardinho.
Voto sim aos dois projetos.
Joel Trovão.
Também mantém meu voto da primeira fase.
Miro Bike.
Sim nos dois.
Mundim.
Sim nos dois.
Carlinho.
Sim nos dois.
Roberta Brito, voto não no 052 e sim no 053.
Projeto de lei ordinária de número 052/17, aprovado na segunda e na terceira fase por 12 votos favorável, 3 o contrário. Projeto de lei ordinária de número 053/17, já emendado, aprovado na segunda e na terceira fase por unanimidade dos presentes.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Só para registrar e também da mesma forma, parabenizar pelo brilhante trabalho à frente da Secretaria de Superintendência de Meio Ambiente, o IAM, que se faz presente. Muitos nos ajudou e colaborou pelo bom andamento aí do plano diretor. Muito obrigado, viu, Ian, pelo seu trabalho prestado aí à frente aí da Superintendência de Meio Ambiente do nosso município. Muito obrigado.
Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária em 7/11/2017. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária.